E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Gustavo Barizon e hoje nós temos a tão esperada entrevista com o nosso artista plástico aqui da nossa região, que, além de ser um sucesso aqui no Paraná, é também apreciado em várias partes do país, né? Os trabalhos do Cícero, ele é encontrado em várias partes aqui do nosso Brasilzão, né? Quem já acompanha o Cícero através do seu Instagram e do seu Facebook, né, percebe que ele está enviando aí obras continuamente para fora da nossa cidade, para fora do estado, tá? Bom, Cícero, gostaria de agradecer a sua presença, tá, a sua disposição de estar fazendo esse podcast com a gente, né? Eu não vou nem falar entrevista, porque esse é um bate-papo, né? Eu conheci o Cícero aí numa baladinha de motoclube, né? Então eu fui lá na baladinha do motoclube e eu não conhecia quase ninguém. Aliás, não conhecia ninguém, né? E eu vi o Cícero ali de boa, num canto, né? Curtindo um som, tomando uma cervejinha bem de boa. E fui chegando perto, a gente foi conversando e desde então a amizade permanece, né? Então o Cícero é aquele cara que todo mundo gosta, né? Muito popular aqui na cidade. Eu achei que até que eu estava do lado de um artista, né? Porque todo mundo que passava cumprimentava. E aí, então eu não conhecia o tamanho da sua obra, né? O quão solicitado era este rapaz, né? E hoje vocês vão poder apreciar aí um pouco da história de vida desse guerreiro. Cícero, muito obrigado por estar vindo aqui, né? Por ter se disponibilizado mais uma vez aí em estar gravando esse material com a gente, tá? Então fala um pouco aí sobre você, de onde que você veio? Você é paranaense, nato, né? Você veio de outro estado? O que que te influenciou no seu estilo? Né, o estilo bizuca de ser, né? Esse estilo roqueiro de alma rebelde, né? Fala pra gente aí, Cícero.
Então, é o seguinte, primeiramente, eu que agradeço o espaço, porque tudo que é espaço que abre um leque para uma divulgação, desde do meu trabalho ou como da minha pessoa, eu só tenho a agradecer, né? Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre fazendo, né? Gratidão e agradecendo sempre as pessoas que abrem um espaço legal para a gente divulgar o trabalho. Bom, eu, na verdade, eu sou cearense. Eu sou de Acopiara, Ceará. Eu vim molequinho, 12 anos. Eu fui criado praticamente aqui na região aqui do Paraná, entre Alto Piquiri e Diamante do Norte, né? É isso aí. Eu sou cearense. E já venho com essa veia porque desde pequeno, eu já vou adiantando aqui, desde pequeno eu, como de criança, eu achava legal as pessoas que vinham da capital de São Paulo para minha cidade lá no Ceará na época, quando eu era criança, eu me lembro muito bem disso. Eles chegavam com calça jeans, boca de sino, vomitando arte, essas coisas assim, né? Traziam discos, eu achava muito legal, eu tinha medo, de certa forma, eu tinha medo. E hoje é a coisa que eu mais gosto, do rock and roll, né? Eu já vou te adiantando isso.
Ah, muito bem. O pessoal tem medo, né, cara? O pessoal tem medo do que não conhece, né? E eu acho que o rock, quando ele a pessoa não conhece, ele é algo enigmático, né? Mas a verdade, quando a pessoa conhece a cultura do rock, ele é extremamente apaixonante, justamente porque ela incentiva as pessoas a serem verdadeiras, né? Não que todo roqueiro é verdadeiro, mas o espírito roqueiro, o espírito alternativo é justamente esse, né? Bom, quando a gente observa não só o teu estilo, mas a sua arte, a gente percebe que tem muita influência dos anos 80, dos anos 70, né? Foi aí que começou a sua carreira de artista plástico. Como que isso começou na sua vida? Você já fazia isso nos anos 80, né? Como que você aprendeu esse ofício? Diz um pouco pra gente aí.
Todo mundo fala em anos 80, né? Eu, na realidade, eu vivi os anos 80. Só que eu vivi o lado alternativo dos anos 80. Por que que eu estou falando disso? Porque os anos 70 foram muito importantes. Eu vou retratar isso para poder ter um início da conversa, da resposta. E eu sou um cara do rock. Eu sempre fui um cara do rock, mesmo não estando no rock 100%. Numa cidade pequena de 13 mil habitantes, que hoje se reduziu a 3 mil, mas eu vivi 80, 92 mil. Bom, vamos lá. Como que eu entrei nas artes plásticas? Eu não sei, cara. Às vezes eu fico meio perdido. Eu acho que eu já nasci nisso. Eu só não tinha dado conta. Eu trabalhei na minha vida, realmente, eu sou um cara que vim da roça. Eu não tenho vergonha de falar isso. Das minhas raízes, porque são coisas muito importantes, né? Porque meu pai era um guerreiro. Mas eu sempre tive ligado nisto de alguma forma, na música que eu ouvia, no meu jeito de se vestir, dos anos 80 mesmo, quando eu ia nos bailes, nas danceterias, que chamava-se antigamente, né? As pessoas, eu ia com visual próprio, e as pessoas pediam para eu fazer igual, mas eu nunca me preocupei muito com essa coisa, não. Comecei a trabalhar em usina hidrelétrica, na adolescência, e eu conheci pessoas que já ouviam rock mais do que eu, como alguns amigos que eu considero irmãos. Esses caras são meus amigos mesmos. Hoje se fala muito em amigos, né? Uma coisa muito estranha. Eu, particularmente, meus amigos são pessoas ligadas dessa época, assim, que me colocaram coisas legais na minha vida. Por exemplo, eu li o Texas, eu li o Zagor, foi meus amigos que me trocavam gibi comigo. Eu trocava compacto do Elvis, que eu não conhecia, eu ouvia It's Now or Never. E isso começou a me pirar a cabeça. Só que a coisa começou a fluir mesmo depois que eu conheci bandas nacionais, cara. Eu sou bem sincero. Os meus primeiros discos foram 20 e poucos anos do Fábio Júnior. Eu troquei por um compacto do radinho de pilha do Genival Lacerda, que para mim isso é rock and roll, cara. As pessoas podem não concordar, mas Genival Lacerda é mais rock and roll do que qualquer coisa. Se você pegar Elvis, ele vira isso. E ao contrário também é isso. Bom, baseado em tudo isso aí, eu sempre sentia algo na veia, algo que parecia que estava para explodir e não conseguia. Eu não estou fantasiando isso. Entendeu? Casei muito novo, fui trabalhar em usina hidrelétrica, mas eu comecei a ouvir as bandas brasileiras dos anos 80, enquanto todo mundo estava ouvindo. Eu conheci, na verdade, eu vou ser bem sincero com você, eu conheci o Traje Rigor e o RPM, cara, tocando no Rádio Clube com uma caixinha Fran. Nem tinha gravado. Eu fui em São Paulo fazer uma viagem assim rápida de comprar camisetas e revistas de rock, você quer saber? E um amigo meu me levou. Eu vi e fui embora. Cara, aí eu comprava a revista São Três e sempre fantasiando isso. Como se eu tivesse isso. E chegando em casa, comprei a revista, acho que em 82, eu tenho a revista até hoje guardada, da Som 3. Aí eu vi o Barão Vermelho falando do Down in Me, as músicas do primeiro LP que nem tinha saído ainda, que era o Maurício Bruzli. Eu ouvia no rádio isso. Enfim, resumindo, eu mostrava para alguns amigos e ninguém achava eu meio maluquinho, né? 2, 3 meses depois, quando tudo isso saiu em LP, eles concordaram comigo. Como eu sou nordestino, eu estava sempre ligado na poesia do Belchior, do Fagner, do Raul Seixas, de alguma forma. que eu comecei a trabalhar em usina, conheci outras pessoas que tinham uma formação também musical, começaram a passar isso para mim e eu vi que isso que eu queria, entendeu?
É, muito bem. Eu gosto muito de ouvir esse tipo de história, porque eu acho que nós descobrimos a música de uma maneira muito semelhante, né? Antigamente, cara, não tinha. A galera mais nova que está escutando a gente aí, antigamente não tinha internet. Eu mesmo descobria as bandas através de fitas cassetes, né? E posteriormente o vinil, né? Eu lembro que tinha uma certa vez que eu e um colega meu, né, o Paulo, nós partimos aqui para Maringá. Nós morávamos em uma cidade a 80 quilômetros de Maringá, hacia o norte, e a gente conseguiu convencer, né, o finado, o pai do Paulo, a trazer a gente para Maringá. A gente juntou uma grana e a gente veio aqui. Foi onde eu conheci, em Maringá, quem é de Maringá, talvez você conheça, uma loja chamada Porão. Esse porão ficava num edifício bem antigo que tem ali no centro de Maringá até hoje. E ali foi onde eu conheci, né? Conheci o vinil. Eu comecei no mundo do metal com o vinil do Sarcófago, que tinha uma capa maravilhosa, né? Se eu não me engano, o Paulo comprou um disco do Iron Maiden. E é isso, né, cara? A gente descobria as músicas dessa maneira, né? Através de vinis, as bandas nacionais também, que eram as bandas que estavam mais próximas, né? Também curto demais o Lacerda, né? Faz muito tempo que eu não ouvia falar desse artista, né? Você me lembrou aqui. Era bem legal mesmo. Quem não conhece, procura. São letras bem interessantes, né? E muito bem, mas o Cícero. Só para continuar então a sua resposta aí, e em relação ao motociclismo, né? Como que isso aconteceu? Como é que isso foi paralelo à sua vida de artista plástico, e como que está ligado com o rock? Eu imagino que seja meio simultâneo, né? Fala um pouco para a gente.
Seguindo a pergunta, eu comecei a trabalhar na usina e eu ganhava revistas de moto e o meu sonho era ter uma moto igual o Easy Rider, que eu vi o filme no na sessão de gala na Globo no sábado. E eu falei, cara, é isso que eu quero. Mas eu não tinha grana para comprar uma moto. Eu vim comprar uma moto quando eu tinha o meu primeiro filho no meu primeiro casamento. E vendo tudo isso, eu falei assim, é isso que eu quero. Os amigos meus falaram, não, eu quero comprar uma CG. Eu falei, cara, eu já comprei uma 500 Ford. Eu nem sabia o que era isso. E era no show do Made in Brasil, em Umuarama. Eu comprei dentro, negociei com o um cara dentro do ônibus. E essa moto eu transformei na minha primeira custom. Eu demorei um ano para construir ela todo em inox. Eu construí dentro da CESP, do canteiro da CESP. Fiz uma festa na minha cidade. Entendeu? Com o Motoclube Esquadrilha da Fumaça. E eu comecei, me convidaram para vir para o Paranavaí. Só que assim eu já estava fazendo miniaturas de moto. Eu fazia colado, soldado, colado de alguma forma. Os caras acharam incrível e compraram, pagaram até caro na época. Todo mundo ganhava bem, eu ganhava bem, todo mundo ganhava bem. Eu comprei minha primeira casa, etc. E eu vi que eu tinha um lance para o negócio. Eu falei, meu, eu gosto de rock and roll, motocicleta, isso é minha vida. Entendeu? E vindo já em Paranavaí, na altura dessa conversa aqui, já em Paranavaí, eu formei uma galera grande num bar que eu tinha lá, que foi muito bom numa época. Ganhei dinheiro, sim. Eu não soube aproveitar, na verdade. Mas eu ganhei grana. Eu fiz uma moto que ninguém tinha, que era a Chopper, uma Queen. E de lá para cá eu vi que eu não precisava de mais nada. Eu tinha tudo na mão, eu tinha meu conhecimento, eu tinha minha vibe, eu tinha um rock and roll e motocicleta. E que minha cabeça era avançada. Não era nem melhor do que ninguém, mas eu era um cara que eu queria conhecer coisas novas. E aí que surgiu a ideia de artes, entendeu? Estando aqui em Maringá, fazendo alguns programas, conhecendo algumas pessoas com ideias mais do que eu, e conversando com algumas pessoas, você vai formando uma ideia que é aquilo que você quer, né? E você vai se calejando e vendo que você é dessa área. O destino vai, a vida vai te mostrando as coisas, passo a passo. Ela vai chutando a pedra e apoiando algo no teu caminho. E é assim que as coisas foi surgindo, né? É, depois de um certo tempo, depois de trabalhar aqui em Maringá por mecânico de manutenção e alguma coisa, as pessoas sempre falavam: cara, você faz coisas incríveis, por que que você, meu, cara, você está perdendo tempo. Entendeu? E é isso, meu amigo. Eu vejo assim que eu acho que falar de Deus é uma coisa que assusta todo mundo. Mas eu respeito todo mundo de todas as formas. E eu vejo assim que a coisa foi fluindo na minha mente, na minha cabeça, pelo que eu sou, que a minha vida é essa. E hoje eu vejo que eu posso fazer coisas muito além. Eu só preciso de grana e um bom equipamento. Só que as coisas nem sempre são assim, como a gente quer, né? E é isso aí, meu amigo. Eu não sei se eu respondi tudo, mas estou tentando.
Muito bem, respondeu sim, mas não acabou não, tá? Nós vamos deixar aqui um recadinho que a Larissa tem pra gente e a gente volta a seguir. 30 segundos, pessoal, fiquem comigo. Beleza, muito bem, voltamos. Cícero, continuando então aqui esse segundo bloco, você ainda não falou da inspiração, né? Quero saber o que te inspira, o que você, da onde que vem a sua paixão, né, por esse mundo de arte, motocicleta, né? Opa! E rock and roll, diz pra gente aí, de onde que vem tanta inspiração, cara, pra um artista, né?
Então, Gustavo, eu não sei se eu respondi isso completo nos áudios anteriores. A inspiração, cara, um cara igual eu, tá na pele. Eu sempre falo isso, tá na pele. É rock and roll, um coração que esteja bem. É que é aquele negócio, assim, todo artista precisa de viver um grande amor para poder criar algo, né? E é bem isso, velho. Eu sou um cara assim muito apaixonado por aquilo que eu gosto. Eu me apego e não sei se isso é um erro ou o que que é. Se isso é bom ou ruim, mas eu preciso disso para criar. Então assim, é a vibe do rock. E você tá com o coração, uma vida assim, de uma paz boa para você, tipo, é como se você compôs um blues. Para você compor um blues, você precisa beber um Jack Daniels. Daniels, vamos dizer assim. Tô até gaguejando aqui. Para mim não. Antigamente poderia até ser, mas hoje não. Eu preciso estar bem comigo mesmo. Sabe? Eu já sou um cara de quase 60 anos, né? Então eu preciso de paz, amor bem resolvido, ou pelo menos de uma caminhada que representa algo futuro legal. E é isso. E na arte você acaba criando algo tipo, você acaba virando escravo de você mesmo. Essa é a coisa ruim do lado da arte. Você vira poeta. E a poesia vem de tudo isso aí, cara. Se você não cria uma arte legal hoje, você faz uma poesia legal. E vice-versa. Não estou me desabafando, não, mas é uma verdade isso aí. É como se, por exemplo, o mercado da arte do rock and roll, você pode ser um grande músico, mas se você não tiver um grande empresário por trás, você acaba criando essa. Entendeu? Você fica meio alternativo. Porque as pessoas, elas fingem não te enxergar, entendeu? Isso é muito ruim, por um lado, né? Mas eu estou na batalha, eu nunca desisto. Eu sou um cara bem, muito positivo. Eu estou sempre ligado no lado positivo das coisas, acreditando sempre. E que pessoas do meu lado, são pessoas que eu procuro trazer pessoas. Hoje eu quase praticamente não saio, mas eu procuro sempre ter uma vibe legal do meu lado para que não atrapalhe no meu trabalho, né? E a vida é assim, né? É isso, meu amigo. Eu tô na batalha. O rock and roll, né? É a vibe, é o rock and roll mesmo. E rock and roll é arte, de uma forma geral é arte. Ou você estando na arte, ou você é rocker, ou você não é. Entendeu?
Muito bem. O Cícero, eu falei lá um pouco antes da sua última resposta, do Porão Records. Você conheceu o Porão Records? Você já estava aqui nesse período? E uma outra pergunta que eu quero fazer para você é em relação ao seu lado de compositor, né? Você tem algum livro, de poesia, de músicas? Fala para a gente um pouco desse seu lado escritor, compositor, tá? Fala para a gente aí.
Não, antes de responder a pergunta, eu fui muito cliente do Porão, que era depois virou passou para o Andy, né? Que hoje trabalha no jornal, né? Eu não tenho mais contato com ele, mas eu comprei muito disco dele. Antes era um cara magrelão do Porão subindo a escada ali, recorde. Comprei muito vinil do Voodoo. Nessa época eu vim em shows dos anos 90, eu vim em show na Boate Yellow, que era Vulcana, Voodoo, Patrulha do Espaço, Golpe de Estado. Eu acho que eu tenho um jornal, velho, ainda aqui, um recorte. Patrulha do Espaço, Juntas a Tribos. Nossa, era um monte de banda. Mas eu só vim num dia que eu vi Viga Ferra, Golpe de Estado, Patrulha do Espaço. Patrulha do Espaço e Vulcana. Eu tenho os negativos da Vulcana nesse show, eu com as meninas no meio do palco. Eu tenho os negativos da Patrulha do Espaço desse show. E quatro fotos desses shows foi capa do Primus Inter Pares da Patrulha do Espaço. Eu cedi as fotos pra eles na época do vinil. É um vinil que eu gosto pra caralho. Inclusive, cara, quase não deu ninguém nesse show. É uma bosta isso, né? Eu fiquei frustrado porque é uma banda do caralho. Banda de coração minha. Mas enfim, voltando à pergunta, eu tenho 2013 eu lancei um Drink no Inferno, que foi era uma música que eu fiz para uma banda de Maringá chamada Let's Rock. Quando eu fiz na época, eu fiz pro ainda pro de Mallory, eu fiz uma letra chamada Blues do Inferno. Essa música é muito visualizada na internet. E que eu te mandei, né? Aí o Brambila gravou primeiro. Só que o Brambila gravou no primeiro CD do que já era Motorizasto, que hoje eu faço parte da produção. Aí quando eu vim para Maringá, que eu montei a banda aqui, eu não gostava da guitarra, eu achava muito simples, eu queria meio pesado, distorcido, mais sujo, né? Aí o Zambrota estava no estúdio ensaiando também. Ele se propôs a fazer a guitarra. Ele refez as guitarras para mim. Entendeu? Mas enfim, voltando ao livro, essa música, a partir dessa música, eu lancei um livro. Eu comecei a escrever um monte de coisas, cara. Na verdade, era poesia e não era. Era algo meio ensaio de música, letras de música. Coisas que eu tinha vontade de fazer, sabe, essas coisas assim. Aí ficou o cara da editora em São Paulo, que era independente, ele propôs fazer o livro para mim. Eu fiz 100 livros na época. Um livro tinha quase 200 páginas. Aí a capa tem até a moto do Motoqueiro Fantasma. Aí o livro ficou Um Drink no Inferno, Poesias e Música Urbanas. Esse livro, cara, nem eu tenho. Você quer saber? Mas tem quatro letras musicadas lá que foi o Sansão que gravou. Que é Whisky Sem Caneca, que é quase AC/DC. Aí tem O Drink no Inferno. Tem mais outra, a versão de Born to Be Wild, que ele também gravou, que é minha. Enfim, né, esse livro eu não tenho ele, nem eu tenho ele. Aí em 2013, no final de 2013, eu completei 50 anos, eu fiz o livro 50 Anos de Blues. Aí ele já vinha mais com uma pegada de blues, umas letras meia. Eu estava numa fase de bebendo muito, assim, meio, sabe, meio perdido em Maringá aqui, tentando me achar, que eu tinha saído de um relacionamento, né? E as letras muito obscuras, assim, muito. Nem eu gosto, velho, desse livro. Esse livro eu não gosto dele. Porque tem umas coisas lá meio. Nossa, eu olho lá, não gosto. Mas é a história, né? Era a fase, né? Então, assim, de lá para cá, relacionado à poesia, eu melhorei muito escrevendo, porque tudo é uma prática, né? Você vai escrevendo, você vai melhorando. Hoje eu tenho uma visão diferente do que eu escrevia e eu gosto disso. A arte faz você fazer isso. Ela te possibilita muitas coisas, cara. Ela te possibilita coisas que você não imagina. É uma coisa incrível, é sem fim, cara. Então, assim, eu tenho. Depois desse, eu escrevi o Poesia na Ponta da Agulha, que ficou pronto, eu perdi no celular, porque eu não salvei. Esse livro era maravilhoso, esse livro, eu adorava esse livro. Eu consegui recuperar alguma coisa que estava no Facebook, que eu gostava, e estou reescrevendo praticamente todo ele de novo. A capa, quem fez, o Alex Molina, que eu gosto, acho a capa linda. Eu quero lançar esse livro ainda. E um outro que eu escrevi para minha mina, que chama Com Ela Pra Ela. Esse livro tá muito bonito, cara. Tem quase 300 páginas. E é um livro, vamos dizer assim, de poesias românticas, mas não tão romântico, porque eu procurei escrever uma coisa que não ficasse muito xarope demais, né? Para fazer as pessoas também, de alguma forma, pensar, né? E é legal esse livro. Eu não era para ser impresso aqui em Maringá, aqui em cima, na editora, mas veio a pandemia, acabou ferrando tudo, né? E é isso aí, cara. Eu escrevo, sim. Não paro, eu escrevo 24 horas. Inclusive tem uma música nova minha que chama Blues Amor, que eu fiz para ela. É um blues bem Cazuza, meio Cássia Eller, assim. E a gente musicou tudo. Ela, inclusive, essa música está em São Paulo, no estúdio O Rameu, que eu estou tentando ver se eu gravo, eles gravam as bases para mim lá, para me pôr a voz aqui. Eu estou tentando, né? Não sei se eu consigo. Mas de qualquer maneira, ela tá pronta no violão, assim, sabe? Entendeu?
Muito bem. Bom, agora nós vamos começar a falar sobre o lado musical, né, do Cícero Bizuca. Cícero Bizuca tem uma banda chamada Dr. Rock. Então, antes dele falar um pouquinho sobre esse projeto dele, nós vamos colocar uma música aqui muito bacana. Eu particularmente adoro essa música deles. E posteriormente o Cícero Bizuca vai falar um pouquinho sobre a Dr. Rock, tá? Então, vamos ficar agora com uma música. Aumenta o som e curte esse rolê, galera.
Sobrou! de lá. Não tenho dinheiro que eles querem cobrar pra sair do inferno e voltar pro seu lar. Ele é o blues, figura rock and roll, o pé no blues daquilo que sobrou.
Sensacional, sensacional. Bizuca, fala um pouco pra gente dessa música, cara. Quando você gravou essa música, qual é o nome dela? Fala aí pra galera.
Blues do Inferno é uma música que eu fiz lá pra 2000 e do século passado. Eu fiz essa música, na verdade, é a história real de um amigo meu, assim, que foi preso numa época, acusado de matar um mendigo numa madrugada, que ele tinha acabado de sair do show que a minha banda estava tocando no antigo motoclube dele, né? E foi meio fatal o negócio. Então essa história é real. Ele mandou uma carta para mim dizendo, pedindo para mim, pelo amor de Deus, orar por ele, porque eles tinham tirado os dentes dele, porque ele era meio maluco, cara. Ele colocava umas presas assim, sabe? E arrancaram lá na cadeia, né? Então é isso, né? E ele tocava blues, né? Aí a letra, o refrão fala justamente daquilo que sobrou, né? E eu fiz essa letra rapidinha para ele, cara, na época. Hoje ele assumiu um lado assim, mais glitter rock, assim, vamos dizer assim, meio homossexual dele, mas é uma pessoa muito bacana.
Muito bem. Muito bem, né? É o que o rock faz, né, cara? O rock, ele deixa as pessoas mostrando o lado autêntico dela, né? Seja ele qual for. Muito bem, então fala um pouco pra gente a respeito dessa sua banda, né? A Dr. Rock. Quais os projetos, o que é essa banda pra você? Diz aí.
Então, a Dr. Rock é a minha banda que eu gosto de tocar. A gente, na verdade, é uma banda que a proposta sempre foi compor, mas sempre eu escrevo um monte, mas na hora de produzir, não produz nada, velho. Trabalhar com músico é uma mercadoria, vamos dizer assim falando, né? Talvez você tenha uma grande formação de grande músico atrás. Mas eles não, para produzir, eles são devagar, eles não conseguem tirar tempo para isso, vamos dizer assim falando, né? Diferente de mim, que eu escrevo andando, entendeu? Eu rabisco andando, cantando, funciona assim. E acaba tudo engavetando, eu acabo fazendo com outras pessoas, né? Repetindo, o Sansão mesmo tem, no disco dele, ele tem 4 músicas minhas. O Hino do Calibre 12 foi eu que fiz. Tá no disco dele. Porque eu não tinha como eu gravar e acabei ele gravando. Born to Be Wine, que é Motos na Estrada, ele também gravou. Whisky Sem Caneca, que é uma música que eu fiz, ele também gravou. A melodia ele criou e gravou. E tem mais uma agora que eu não lembro agora. Não vou lembrar agora. E essa última que eu fiz, né, com ele. Mas essa última que eu fiz, é, a gente montou uma dupla chamada Oficina Blues Rock. Que no começo era uma ideia bacana, mas depois virou nada, cara. É, sabe, as coisas vão mudando, as pessoas mudam muito no meio da caminhada. Eu não sou um cara que mudo no meio da caminhada, eu sou sempre o mesmo. Eu não entendo porque as pessoas mudam tanto. É igual em relação à pandemia. Todo mundo agora tem desculpa para tudo, que a pandemia atrapalhou, que a pandemia. Cara, a pandemia não me atrapalhou nada. Eu continuo trabalhando a mesma coisa. Não atrapalhou nada em mim. Entendeu? As pessoas usam tudo para justificar alguma coisa. Então eu acabei esse projeto da Oficina Bluesoca, acabou parando. Tá parado. Fizemos uma música junto, gravamos. Melodia, tudo, tá parado. Que essa música aí eu acabei mandando para São Paulo, o pessoal do estúdio Orra Meu, que é os guitarristas do Golpe de Estado, que são meus amigos. Eu pedi para eles fazer algo pesado, uma ideia. Eles estão ouvindo lá ainda, nem sei se vai vir, se eles têm tempo para isso, mas tá lá. Se não der, eu tento fazer por aqui, né? Então, assim, a Dr. Rock é uma banda que eu sempre trouxe na manga, né? E ela, se Deus quiser, a minha vontade é trazer de volta, cara. É, ela, a gente toca metal clássico, hard rock, rock and rollzão assim, tudo de bandas desconhecidas nacionais. A gente toca Golpe de Estado, Rosa Tatuada, Salário Mínimo, é, toca música nossa, é, música que eu escrevi, essas coisas assim, né? Muito Made in Brasil, Patrulha do Espaço, né? A vibe é essa. Essa é a banda que eu gosto, assim, né? E é isso aí, cara. Vamos tentar trazer de volta, né?
É isso aí, né? É, o que depende das pessoas, né, cara? Não depende só de você. É um pouco complicado. Então, quando você tem que fazer uma coisa que depende de outro, é complicado mesmo. Eu te entendo perfeitamente. Bom, nós vamos escutar agora um recadinho da Larissa e voltamos a seguir. Só mais 30 segundos. Aguenta aí, pessoal. Já voltamos.
É, então, continuando da Dr. Rock, é uma banda minha. Essa banda é minha. Essa banda eu trago ela desde Paranavaí, mesmo ela não, praticamente não existindo, mas ela sempre comigo, ela sempre existiu, né? Então é a banda que eu até descobri recentemente que tem um Dr. Rock, um apresentador de TV no em Campinas, mas é escrito diferente, né? É, mas enfim, é a banda que eu quero gravar, eu tenho muita música, eu ganhei música de alguns amigos, pronta, eu tenho música, sabe? Eu ganhei, eu sou louco para gravar algumas músicas de um amigo meu, que é o cara que fez um cara dos anos 80, que é o de Cássio Sanidade, meu amigão, ele fez o. Ele tocou muito em algumas coisas na Globo na época, ele até regravaram a música dele, Brilhar a Minha Estrela, no filme. Nesse filme famoso aí, de brasileiro, de favela, que eu não lembro agora o nome. E ele tem uma música chamada Coração de Metal que eu toco muito. Eu falo para ele que essa música, eu sinto como se eu tivesse feito ela. Ele pegou e falou para mim: cara, todo mundo já gravou, só falta você, grava ela aí. Então, inclusive, hoje eu estava vendo com o estúdio de Paranavaí para a gente gravar, para eu gravar essa música. Entendeu? E não, e a Dr. Rock é a banda que eu quero gravar um disco ainda. Né? É a minha banda oficial ainda.
Bom, quem acompanha o Cícero, né, sabe que ele sempre exclama palavras religiosas, né? E eu tenho uma pergunta, eu sempre tive essa curiosidade, né, que apesar desse teu jeito rebelde, se você expressa alguma religião, alguma crença, alguma espiritualidade, né? Eu falo isso porque o meu pai mesmo era uma pessoa bem rebelde há um tempo, né? Há um tempo que eu falo, há muito tempo, né? Na época da juventude dele, isso minha mãe me conta. E era um cara que fumava, bebia, era praticamente ateu, né? E após um acidente de carro, que ele sofreu quase morte, né? Ele acabou se livrando dos vícios e acabou assumindo um lado mais religioso, né? E isso aconteceu com você, cara? Como é que é? Você tem um lado espiritual, né? Você desenvolve isso? Como é que é isso na sua vida? Fala pra gente.
Bom, então vamos lá. Eu vou terminar essa parte aqui falando da parte espiritual. Bom, enfim. Em relação a essa parte espiritual, é uma coisa que vem de família, né? A minha família é católica, né? Apesar de eu ter sido a ovelha negra da família, gostar de rock and roll e tal. Mas é uma coisa que já vinha da minha adolescência, da minha infância, adolescência, né, assim falando, ter essa tendência por gostar de música. Até porque eu cresci vendo pessoas visitando os primos do meu pai, vindo de fora, trazendo coisas que eu mexia muito comigo, né? A rebeldia dos anos 60, eles chegavam cabeludos, essas coisas, né? E eu sempre gostei de jeans sujo, de graxa. Eu deitava debaixo do carro do meu pai para poder, do Jeep dele, para poder ficar sujo, porque eu achava legal, sabe? Essas coisas assim. Isso tem a ver com o espírito que a pessoa que está em você, né? E eu sempre tive isso, uma coisa meio old school na veia, né? Em relação a gostar de rock and roll, a espiritualidade nunca me atrapalhou muito não, porque eu soube dividir muito bem isso, né? Apesar de ouvir muitas bandas dos anos 80, eu ouvia muita coisa obscura, tipo Manila Road, Overkill, Savatage, e ouço isso até hoje às vezes. Nunca deixei de ouvir o Corsos, Vulcano, acompanhei todo esse pessoal. Mas isso nunca me atrapalhou, porque eu soube sempre dividir muito bem isso. Eu não, eu gostava, eu sempre gostei do som. Eu não me importava, eu não dava muito ouvido às vezes às letras dessas bandas, a não ser quando a letra retratava a estrada, o metal, a vida do metal, entendeu? E eu acho que cada um tem que ter a sua espiritualidade, independente de religião ou não. Eu respeito muito isso, né? Eu não sou um cara que eu não acredito em signo. Eu não acredito. Eu não acredito nisso, porque eu não acredito em muitas coisas que criado o marketing do rock and roll. Eu sou muito ciente disso, né? Não vivi a geração de estoque, mas também não quero viver como um hippie. Eu sempre deixei muito, sabe, essas coisas assim. E é isso, meu amigo. Então, cada um aí, a gente quando passa por alguma, igual você falou, você citou o teu pai, a gente, todo ser humano, por mais rebelde, truzão que seja, quando você passa por algo na família, algo de doença, eu já aconteceu isso comigo. Você, cara, você acaba se agarrando na fé, porque se você não fizer isso, você está ferrado, né? E eu fiz isso, já era uma coisa de minha. E eu acabei, Deus acabou me guiando para algumas coisas mais legais, mais sadias, entendeu? Então hoje assim, eu sou um cara que eu corro muito das coisas negativas hoje em dia, entendeu? Eu não, até música muito negativa, eu não, eu evito ouvir, porque isso eu já passei por um trauma de depressão muito grande, uma época, mas hoje eu evito essas coisas, né? Mas enfim, né?
É isso aí, cara. Eu acho assim. Eu acho que a pessoa não pode ser influenciável, né? Seja pela música rock, seja pela música pop, dance. Enfim, eu acho que você não deve se influenciar por um momento de moda ou euforia, porque a música ela causa muita euforia, né? E muitas vezes eu percebo que por falta de uma identidade própria, a pessoa acaba assumindo aquela fantasia da música, né? Então você tem ali nas músicas o próprio visual, né, cara? Se você vê o visual dos vinis lá do Sepultura, do Sarcófago, né? Esse cara tudo de cara pintada. Aquilo lá é uma dramatização, né? aquelas letras, na verdade, são carregadas de rebeldia, de uma geração que era mal vista pela igreja, por exemplo, né? Naquele período. O próprio Max Cavaleira retrata isso, né? De que quando eles iam para a igreja, para a missa, né? Eles eram muito mal vistos, né? Então, encarnava lá o FDC, né? E tocavam rebeldia. Aí você quer saber, eu vou falar é mal mesmo, né? Então, acho que a pessoa tem que ter a capacidade de interpretação, não só para isso, mas também para as pessoas que falam dentro dessas instituições, né? Eu acho que nem tudo que o pastor, que o padre fala, você tem que ter a capacidade de discernimento para entender o que é correto ou não, né? Mas cada um faz o que quer da vida, né, meu amigo? Quem sou eu para julgar alguém? As pessoas fazem o que querem, né? Mas é muito bacana, é isso mesmo, né? Você, como uma pessoa muito bem estruturada, você souber extrair do rock aquilo que é de mais fantástico, que é a musicalidade, né, cara? Bom, Zucão, fiz uma pergunta para você, acho que lá atrás você não respondeu, cara. Então responde pra gente aí sobre motoclube, tá? Se eu não fiz essa pergunta, tô fazendo agora. Em relação ao motoclube, cara, você pertence a algum motoclube? Você curte essa parada? Nós nos conhecemos no motoclube, né? E você acabou de falar aí acima que compôs o hino de um dos motoclubes mais conhecidos aqui da cidade de Maringá, região, né? Então fala pra gente um pouco da sua relação aí com os motoclubes.
Então, você me perguntou de motoclube, eu acabei esquecendo, cara. Então, motoclube eu não participo. Eu tive um motoclube chamado, até hoje eu guardo a bandeira, chama Santa Gangue. Esse, ele foi um embrião, assim, do Calibre 12, né? Porque eu e o fundador do Calibre 12, a gente já trabalhou junto na fábrica de triciclo. Então, eu trouxe a ideia na época, porque era um nome de uma banda de rock de São Paulo, que eu tenho um compacto, eu gostava muito, assim, gosto, né? E eu achava o um nome bem rebelde, assim, sabe? Eu sempre gostei de motoclube com um nome meio forte, né? Eu nunca gostei desse negócio, abelhas do asfalto, galinha do asfalto, nunca gostei dessas coisas, né? Eu falei, porra, Santa Gangue, cara, é legal. Aí um amigo meu fez a logo, montou tudo certo, bandeira durou 3 meses. Eu vi que não ia dar certo para mim. Mas eu guardo até hoje, protegido a sete chaves, essa logo. Mas já recebi convite muito para entrar no Abutres, no em outros motoclubes, como os motoclubes da cidade, né? Sempre me chamam, principalmente o Abutre, né? O Hells Angels do Rio também me chamou. Eu não quis, porque é uma coisa que você prende a sua vida lá, por exemplo, no Hells, às vezes, você fica 5 anos, cara, para ganhar um colete. Você tem que sair, abandonar teu trabalho aqui, lá para o Rio de Janeiro numa reunião. Cara, isso não vira. Aí assim, outra, eu tenho meu trabalho e eu tô focado nisso para um dia acertar, né? Entendeu? Eu tenho que ficar amigo de todo mundo, não inimigo. Porque você acaba criando rixas entre um e outro, né? Então não é legal. O legal é ser. Eu sou um comerciante, amigo de todo mundo, né? Por isso que eu não participo de motoclube. E outra, carregar colete, aquele monte de coisa, não sei. Eu acho que eu sou um roqueiro que anda de motocicleta. Lógico, eu tenho motocicleta na veia, né? Mas sem essa de motoclube, né?
Cara, vai ter muita gente brava com você por conta desse galinhas do asfalto aí, hein? Cara, eu compartilho totalmente, né? Eu acho que liberdade, a motocicleta, ela representa muita liberdade, né, cara? E o motoclube, pelo que eu vejo, e eu não tô falando mal de motoclube, pelo amor de Deus, né? Eu tenho o maior respeito por eles, adoro os encontros que eles fazem, né? Abertos pra gente. Mas é uma coisa que para mim realmente não dá também, tá? Eu gosto de pegar a motoca quando eu quero e dar um rolê. Esse negócio de compromisso, não sei, cara. Já tem muito compromisso no dia a dia, com a família, com o trabalho, né, cara? Ah, não. Mas admiro muito o mundo, né, o mundo dos MCs, né? Os motoclubes, né? Galinhas do asfalto. Sensacional. Beleza, meu amigo. Agradeço a sua participação. Eu vou deixar aqui um espaço para você agora falar mais alguma coisa que você queira, né? Abre seu coração para a gente aí. E já agradecendo a sua presença aqui no nosso podcast de hoje, né? Diz aí, meu amigo.
Então, uma colocação que eu gostaria de fazer é a respeito, muitas vezes, não vou dizer assim de uma forma geral, mas dentro de um contexto assim, do que a cidade representa, como cidade de canção, cidade da arte. E às vezes eu sou muito crítico nisso aí, não só eu, mas muitos amigos meus, parceiros de profissão, né? E como aquele negócio que o santo de casa nunca faz milagre, né? Em Maringá eu consegui estabelecer um pouco mais do que em outros lugares. Até porque foi aqui que eu me fixei mais como vamos dizer assim, falando, um artista plástico dentro do contexto assim da arte, que foi a cidade de Maringá. Mas às vezes a gente fica meio, voltando a dizer, não só eu, mas alguns amigos, ficamos meio numa posição assim, um pouco constrangedora às vezes, né? Até porque a cidade, ela tem essa fama de ser a cidade não da arte, mas a cidade canção, etc. Se é uma cidade canção, então isso já abrange muita coisa relacionada à arte. E às vezes não, né? Fica a desejar e muito, né? Vamos dizer assim, em termos desse apoio que todo artista precisa, né?
Muito bem, é verdade. O Bizuca tá, para quem não é daqui da região, né? A nossa cidade, Maringá, aqui no Paraná, ela é conhecida como Cidade Canção. E aqui nós temos um festival, o Femocic, né? E ele tem como objetivo aí divulgar alguns artistas, né? E talvez falte algum incentivo, né, para o artista do rock. Eu realmente não sei falar a respeito disso. E né? A gente precisaria buscar os responsáveis. Eu não sei se tem algum projeto que tem que mandar para a prefeitura, eu realmente não sei, mas fica aí a crítica de um artista, né, em relação a esse título, né, que é um título que está tão apagado, né, Bizuca? Faz tanto tempo que a gente não vê essa propaganda, né? Antigamente era uma bandeira da cidade, a questão da cultura, né, cara? E hoje realmente é aquela tal do negócio, né? É tudo muito elitizado, né? Então é muito MPB, muito. Enfim, a cultura parece que ela é para uma elite, né? Bom, é isso aí. Mais uma vez, obrigado, tá, Bizuca? Estou até embaralhando as palavras aqui, depois de uma conversa tão gostosa e agradável que nós tivemos aqui com o nosso parceiro e o nosso amigo, né, esse grande artista, o Cícero Bizuca. Galera, quem não conhece a obra dele, é só procurar lá Cícero Bizuca Oficial no Instagram e você vai conhecer as obras e com certeza você vai se apaixonar pelo trabalho em aço que esse querido artista aqui da nossa região faz, tá? Qualquer pergunta, qualquer colocação e até mesmo em relação a trabalho, vocês podem estar mandando no direct dele ali que ele vai responder você prontamente, tá? Pessoal, então para finalizar, eu vou pedir que o Bizuca indique uma música pra gente aqui em relação à sua banda do Dr. Rock, né? Pra gente finalizar então a nossa entrevista, tá? Manda aí, Bizuca.
Bom, essa música, ela chama Canção do Deserto. É uma música do Rosa Tatuado, uma banda do Rio Grande do Sul. A minha banda, Dr. Rock, a gente toca dois sons dele. E uma é essa. Todo ensaio a vibe é essa música aí para iniciar, porque ela é muito forte, cara. Letra, o riff, lá no final ela termina com os riffs meio sabá, meio num andamento meio sabazão assim, sabe? E ela é muito forte. Todo mundo na banda gosta dessa música aí. E é uma banda de hard rock
conceituada lá em Porto Alegre.
Shut up!